essenciais, em particular de legumes. Legumes, Sr. Deputado. Que eu saiba, não é Venezuela, que eu saiba, não há controle de preços. E por isso, se quer debater de forma séria, eu estou a fazê-lo, as suas afirmações são falsas. Falsas. E mais, nós vemos no setor da energia, que o Sr. Deputado também acompanhou durante algum tempo, controle de preços na venda de eletricidade. E eu pergunto-lhe, viu alguma barragem a fugir para o outro lado da fronteira? Viu alguma torre eólica a levantar voo para outro lado qualquer? Mas alguém deu notícia disso? É que eu não vi. E os produtores até poderiam vender para outros países, mas não fizeram. E por isso, as suas afirmações são factualmente falsas. Falsas. E o que eu fiz foi mostrar como, de facto, os seus argumentos não tinham ponta para onde se lhe pegasse. O problema, o seu problema, é que eu levei a sério as suas palavras, porque levei a sério o preconceito que ele tem para com as pessoas. E isso é que eu não posso aceitar, disse.
Tem agora a palavra, em nome do LIVRE, o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Um problema central deste debate é não haver, na memória viva, nenhuma crise inflacionária como esta e os governos responderem a ela com as memórias que têm das crises inflacionárias que conheceram. O Sr. Primeiro-Ministro, desde o início desta crise, ainda antes da guerra, só a comparava com a dos anos 70, que acabou com juros altos e uma recessão. Depois começou a guerra e demorou um ano não só a finalmente perceber que a inflação duraria enquanto durasse a guerra, ou seja, indefinidamente, mas também a perceber que nem aumentar salários era o problema porque não criava uma espiral inflacionária, nem o controle de preços era uma coisa inédita ou ineficaz em tempo de guerra. Existiu, existe e tem funcionado. Claro que a iniciativa liberal nos quer fazer crer que o controle de preços falhou sempre desde os tempos do Império Romano e quer sempre confundir controle de preços e controle de margens com fixação de preços e com o tabelamento dos preços. Não são a mesma coisa. Aliás, quando aqui trouxe o exemplo do controle de preços que existiu nos Estados Unidos da América durante a guerra, a iniciativa liberal diz, mas acabou em 1947. Acabou porque acabou a guerra e acabou a inflação. Ou seja, enquanto foi necessário, existiu. E, portanto, o desafio que eu aqui lhe deixo é o seguinte. Durante a pandemia, disse muitas vezes que tínhamos que nos comportar perante a pandemia como nos comportávamos perante uma guerra. Agora, que estamos com uma guerra no continente europeu, façam pelo menos o que fizeram durante a pandemia. Onde é que estão as reuniões do Infarmed da inflação? Com o Ministério da Economia, das Finanças, com o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura, com a ASAI, com a DECO, com os produtores, com os sindicatos. Onde é que estão? Para que as pessoas vejam que estão a agir. Não façam um observatório que acho que já fizeram em 2015 para ficarmos a ver os preços passar e nós a vê-los. Onde é que está, durante a pandemia, e não creio que a iniciativa liberal se tenha queixado muito, o controle de preços bem lembrado? As máscaras e o gel tinham as margens controladas e não houve escassez. Porquê? Porque houve o terceiro elemento que é essencial aqui também, que é o apoio à oferta e à produção. Com estes três elementos é possível combater a inflação, é possível impedir sofrimento desnecessário. Façam-no. Obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Sr. Deputado Rui Tavares, controle de preços e fixação de controle de preços e margens de preços são coisas muito distintas e, portanto, não vale a pena não confundir as pessoas relativamente a estas matérias. Queria dizer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que as prateleiras vazias decorrem de várias coisas, não apenas de fixação de preços. Esse exemplo que deu não é um exemplo feliz. Queria dizer que, deixando de lado, de alguma maneira, o entretenimento do deputado Carlos Guimarães Pinto, que só o deputado Carlos Guimarães Pinto e a iniciativa liberal é que se lembraria de trazer para a Assembleia ervilhas a 6 euros, deixando isso de lado, há de facto um problema, e isso é historicamente, a história económica demonstra isso, com a fixação de preços. Mas o Sr. Deputado, na sua intervenção, em resposta ao Sr. Deputado Carlos Mendes Pinto, falou em observações falsas. O Sr. Deputado, na sua intervenção, também fez observações que não estão sustentadas com a realidade, nomeadamente aquelas que diz que hoje, o estado em que estamos, os portugueses estão piores do que estavam na altura da crise da Troika. Ora, parece-me manifestamente insustentável essas declarações que fez, e elas são falsas, efetivamente, e é possível demonstrar, e o Sr. Deputado não esteve bem nessa matéria. Finalmente, uma outra nota que me parece importante e que teve a ver com algumas intervenções do Chega, da Iniciativa Liberal, não tanto, o PSD não chegou a isso, teve receio de falar disso, mas tem a ver com o IVA, que é uma espécie de elefante a meio da sala. Porque se os deputados forem consultar aquilo que se passa no resto da Europa, e deverão se questionar sobre isso, as alterações ou os movimentos do IVA, desde que começou a guerra, aconteceram apenas em 4 países europeus. E um deles está aqui mesmo ao lado, e é possível verificar o que aconteceu com a redução do IVA nos produtos alimentares. Muitos dos produtos aumentaram o preço e alguns deles até aumentaram 60%. Mas isto parece-me que é suficiente para questionar se o PSD quer seguir essa matéria e se tem algum programa, volto a repetir, que seja diferente deste, que permita ajudar, de facto, os cidadãos. Porque até agora, honestamente, nós não vimos absolutamente nada e o Sr. Deputado Miranda Sarmento subia aquele palanque e devia, obviamente, ter aproveitado para dizer o que é que fazia. E termino voltando a dizer algo que me parece muito importante. Os grupos parlamentares, em particular da direita, que têm por hábito dizer o governo tem influência nos operadores, tem influência nos reguladores, não faz nada, não é, é uma coisa assim, está sempre a influenciar, a dizer o que devem fazer, o que não devem fazer. Eu estava aqui ao longo do debate a pensar que uma das responsabilidades do governo é mesmo, de facto, a ASAI. A ASAI depende diretamente do governo e o governo deve atuar como tem atuado, com um sentido de responsabilidade e procurando encontrar soluções para acabar com esta situação que é verdadeiramente insuportável. Mas há outras entidades. E eu estou surpreendido que nem a Iniciativa Liberal, nem o Chega, nem o PSD tenham se lembrado de dizer o que é que se está a fazer a Autoridade da Concorrência. Obviamente não vai ser o Governo que vai fazer isso. Não vai ser o Governo que vai bater à porta da Autoridade da Concorrência. Agora os senhores estão calados, nem disseram nada. Não sei se isso se preocupa na atuação dos empresários, das grandes distribuição, não sei o que é que se passa. Agora, o que interessa verdadeiramente, para concluir, Sr. Presidente, o que interessa verdadeiramente é que o Governo trouxe a esta casa esperança aos portugueses. Nós estamos a acompanhar a forma como os produtos alimentares estão a crescer acima do que é expectável, achamos que há problemas na formação do preço da cadeia alimentar, temos que avaliar, está a ser avaliado e vamos reforçar essa avaliação e devemos colocar no terreno tudo o que pode ser colocado, que está disponível do Estado para garantir a salvaguarda do consumidor e manter os preços a níveis que sejam adequados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Apenas porque, tal como eu referi lá em cima, mas o Sr. Deputado Carlos Pereira talvez ainda não tenha tido a oportunidade de ver, mas creio que já estará na Comissão de Orçamento e Finanças, o projeto de lei 660 do PSD, o Programa para Emergência Social. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cabe ao PCP encerrar este debate? Não cabe. Faz duas intervenções. Ok, então agora para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que o Sr. Deputado é um provocador, já nós que sabíamos. Agora vir para aqui com graçolas, com estas gracinhas relativamente ao sofrimento dos portugueses, é que não estávamos à espera. Sabe quem é que não acha piada nenhuma nem gracinha nenhuma? São os portugueses quando vão comprar a alface frisada a 2,99€ e é paga ao produtor a 78 cêntimos, ou quando compram os brócolos a 2,29€ e é paga ao produtor a 1,19€. Ou quando compram a cenoura a 60 cêntimos ao produtor e as grandes superfícies comerciais cobram aos consumidores a 1,39€. Mas, Sr. Deputado, quero lhe dizer ainda mais. O Sr. Deputado já foi a uma farmácia. É que sabe quantos mil medicamentos existem numa farmácia? Vias, fórmulas, dosagens diferentes. São todos tabelados. Ora, olha um exemplo. E o Sr. Deputado, afinal, como é que é? Funciona ou não funciona? Já foi à Madeira colocar combustível no depósito do carro. Olha, lá também é tabelado. Ora, não há fixação. E já agora já percebemos que o PS não está disponível nem para aquilo que é fixar os preços, nem para enfrentar as grandes superfícies comerciais e nem para fazer aquilo que é preciso fazer, que é aumentar os salários e as pensões dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Fazemos este debate no dia em que o BCE, mais uma vez, anuncia um aumento da taxa de juros de referência e não poderíamos deixar de falar sobre este assunto. A política que tem sido seguida pelo BCE é um fato à medida do poder económico, porque esquece lições do passado recente, porque coloca os trabalhadores e os pobres a pagar a crise e porque a atual situação de inflação não resulta da procura, não resulta de um aumento do consumo, mas sim de problemas ao nível da oferta. As consequências desta política monetarista primeiro fizeram-se sentir na vida das pessoas e na economia real, e até aí ninguém se importou, e agora também já chegaram ao centro do sistema financeiro dos Estados Unidos, à Suíça. Senhoras e senhores deputados, o BCE anuncia um novo aumento dos juros de referência, desta feita para os 3,5%. Significa isto que em escassos meses passámos de juros negativos para valores de taxas de esforço muito acima daquilo que era esperado quando os contratos de crédito à habitação foram assinados. Hoje, os níveis de incumprimento no crédito à habitação só não são maiores porque os portugueses, primeiro, cortam em despesas fundamentais, na alimentação, nas atividades dos miúdos, no lazer, no conforto térmico, para não chegarem a uma situação de incumprimento no crédito à habitação. A espiral inflacionista, ao contrário do que diziam Costa e Medina, não vem dos salários. A espiral inflacionista vem do aumento das margens de lucro, como, aliás, o próprio BCE reconheceu recentemente. Se assim é, perguntamos ao Governo e ao Partido Socialista. Quando vão corrigir esta afirmação de que o aumento dos salários podia levar a uma espiral inflacionista e quando é que vão levar isso à prática, aumentando os salários? E na banca, quando vão intervir para parar esta desproporção em que os lucros da banca aumentam 70% num só ano, quando a maioria da população vive cada vez pior e não adianta atirar dinheiro dos contribuintes para cima dos problemas? E nos bens alimentares, voltamos a colocar. Deixem-se de observatórios, deixem-se de meias medidas, ouçam o clamor das ruas por uma vida justa, por uma vida que possa ser melhor. E para isso é preciso o controle dos preços. O Governo tem que atuar, não pode deixar isto por mãos alheias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste ponto da nossa ordem do dia. Passamos às declarações políticas. A primeira declaração política cabe ao PSD. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos 27 anos, o Partido Socialista governou 20, ou seja, 3 em cada 4 anos, o mesmo é dizer 75% do tempo nos últimos 30 anos. O estado deplorável em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, o serviço cuja paternidade o Partido Socialista tanto reclama para a fotografia, mas que todos os dias esquece, despreza e destrata, tem um grande responsável, e esse responsável é o Partido Socialista. Não se queixem, por isso, dos portugueses cada vez menos se deixarem de levar pela vossa demagogia, pela vossa hipocrisia, pela vossa conversa fiada, de que agora é que vai ser, agora é que o SNS vai ser valorizado, agora é que vai ter investimento e não deixar ninguém para trás. Ao fim de mais de 7 anos de poder socialista, já não é tempo de desculpas. E não há desculpa para um SNS com 1,5 milhão de portugueses sem médico de família, mais 50% do que no final de 2015, mais 500 mil do que quando o Partido Socialista chegou ao governo. Só na região de Lisboa e Val do Tejo, o número de utentes do SNS sem médico de família é agora superior ao de todos os utentes nessa situação em Portugal continental no final de 2015. Um feito, sim senhor. Lembrar hoje também a promessa do senhor Primeiro-Ministro António Costa de que em 2017 todos os portugueses teriam médico de família é para rir se não fosse para chorar. E não nos iludamos. Sem uma resposta suficiente e eficiente nos cuidados primários, os portugueses continuarão a ir às urgências hospitalares com situações agudas que poderiam e deveriam ser resolvidas nos seus centros de saúde. Mas também não há desculpas para um SNS cada vez mais de portas fechadas, com serviços de urgência a encerrar, a torto e a direito, ora no período noturno, ora aos fins de semana, em que os mapas das urgências mais parecem calendários coloridos escolares, em que grávidas e crianças